Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Salmo 107, versículo 20, está escrito: e enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Cristo, de fato, é uma palavra medicinal. Primeiro, é uma palavra que confronta, verdade. Ela vai confrontar, ela vai trazer luz. Por isso, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, diz que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Então, a palavra que é luz, é o nosso farol, ela vai dissipar todas as nossas sombras. A gente tem algumas sombras, essas sombras, elas precisam ser enfrentadas à luz da palavra. E a palavra, além de trazer luz, direção, salvação, cura, ela traz também libertação. Enviou a sua palavra e os curou. Eu creio muito na cura pela palavra. Ao longo do meu ministério, muitas pessoas foram curadas pela palavra. No domingo, após a nossa ministração lá na comunidade Vida, foi tão, no final do culto, duas pessoas vieram testemunhar, né, como a palavra naquele dia trouxe cura para suas vidas. E elas tomaram a decisão por Cristo Jesus. Não existem respostas prontas para tudo que nós enfrentamos na vida. Oxalá se a gente tivesse, mas não tem. Existem coisas tão complexas e difíceis que provavelmente são mistérios e enigmas que não serão desvendados nesse plano, mas somente na eternidade. Contudo, é preciso compreender que reagir significa construir respostas. Tudo está na reação. Então presta atenção, porque a palavra reagir aqui é uma palavra-chave. É uma virada de chave, olha. Reagir significa construir respostas. Agora, tanto positivas como negativas. Por exemplo, se eu reagir a uma situação já alterado, nervoso, depauperado, eu não estou dando uma boa resposta. Eu sempre falo na igreja que eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu sou sanguíneo, então muitas vezes na minha vida eu reagi intempestivamente e só perdi com isso. Mas estou aprendendo a me acalmar, estou aprendendo a contar de 1 até 10 para sair do ponto cego do entendimento. Então, de acordo com a maneira de como reagimos à dor, às pressões, às lutas e até como nós reagimos às críticas. Ninguém é incriticável. A gente precisa dar, inclusive, a todos a oportunidade do contraditório, porque nem todas as pessoas vão concordar conosco e nós devemos respeitar a opinião de cada um. Mas lembre-se, é a opinião daquela pessoa, não é a sua opinião. Então, de acordo com a maneira como a gente reage à dor, reage à crítica, nós construímos as perguntas levantadas por elas, pois as respostas moram dentro de nós. Cada fragmento da nossa história se constitui uma possibilidade, uma experiência a ser somada na construção de quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. E aí, louve a Deus pelas cicatrizes que você já tem. As cicatrizes é um testemunho de que uma ferida está curando ou está curada, um fato superado, suplantado. Então, contemplando assim, subtraem-se os fracassos e adicionam-se os aprendizes. Poderemos entender melhor a vida e os seus mistérios que a compõem com a leitura, agora com mais maturidade, que a gente está fazendo da vida. E aí você vai aprender a tirar o lado bom de cada circunstância. Eu perguntava no domingo, lá na ministração da série de mensagens Tempo de Curar na Comunidade Vida, e eu estava exatamente trazendo uma pergunta que ela é necessária perguntar: o que que eu posso aprender com isso? É muito inteligente você fazer essa pergunta para si mesmo. Diante de uma dificuldade, de uma adversidade, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo, com essa luta? Por mais que a gente tenha razões para se estacionar na dor, porque uma alma ferida, um coração ferido quer estacionar na dor, quer ficar ali, porque não tem ânimo, não tem força, está realmente momentaneamente sem energia nenhuma. Mas olha, não estaciona na dor, não. A dor, acho interessante como o escritor, é um dos meus favoritos, o C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, escreveu livros tão preciosos. O C.S. Lewis escreve que a dor é o megafone de Deus. Então, quem sabe Deus está usando essa dor que você está passando como megafone para: ei, acorda, ei, está na hora de se levantar. Somos nós quem decidiremos o que faremos com a visita de situações difíceis. Por exemplo, chegou a primavera, mas a gente continua no inverno. Nós precisamos entender, mesmo quando o inverno chegar, a gente pode escolher a maneira mais linda de enxergá-lo, porque também há beleza no inverno, a beleza no outono, a beleza em todas as estações da vida tem uma beleza que talvez você não conseguiu ainda observar. Quando você entra numa galeria de obras de arte, os olhares mais técnicos vão observar talvez as belezas, os insights que a gente não está conseguindo ver. É tão maravilhoso quando uma pessoa chega para você e consegue te mostrar um outro aspecto que você não estava vendo, um outro relance, um outro olhar. E às vezes estão ali nas entrelinhas. Até mesmo quando a gente vai aprender as escrituras, como é bom quando um mestre na palavra vai nos trazer o contexto, vai nos trazer ali tudo que a gente não estava enxergando naquele texto. Então, algumas árvores que vêm no inverno, uma oportunidade para recolherem sua seiva e fortalecerem suas raízes, tornando-se capazes de exibir, mesmo no inverno. No verão da existência, elas seguem frutificando, elas seguem reproduzindo. Seja qual for a estação que você esteja vivendo, Deus está te dando uma oportunidade única de você viver e de você aprender. Então, está na hora de você pacificar o seu coração e se encontrar com Deus e consigo mesmo. Então, faça a leitura certa da vida e das adversidades, porque tudo se encontra. E eu creio que você pode ter um encontro como você nunca teve, com Deus e consigo mesmo. Olha a vida de uma perspectiva diferente. Finge, quem sabe sonhar.